Deixa eu falar de um outro assunto aqui. É um executivo que atua no Rio Grande do Sul, numa das empresas mais tradicionais e bem-sucedidas do estado, Marco Polo, vai assumir a função de diretor-presidente da Embraer. É o Francisco Gomes Neto, que está na linha para conversar conosco a partir de agora. Francisco, bom dia.
Muito bom dia.
Muito obrigado por nos atender nesta manhã. O senhor está saindo da Marco Polo para ser o CEO da Embraer. CEO da Marco Polo para a Embraer. Sai de uma empresa de ônibus para uma empresa de aviação. Que desafios o senhor tem pela frente?
É verdade. Duas gigantes multinacionais brasileiras. Uhum. É, bem, lá, um desafio grande lá é esse novo acordo com a Boeing e levar isso adiante para que seja um acordo bem sucedido. E que a empresa continue crescendo, uhum. E gerando empregos e divisas para o Brasil.
Sem dúvida. O senhor assume quando? Porque o seu nome já acabou de ser aprovado pelo Conselho, né?
É formalmente a partir de 1 de maio, né? Uhum. Começar a trabalhar no feriado já.
Tá. O acordo, essa parceria estratégica, né? A fusão, digamos assim, entre Embraer e Boeing foi objeto de muita discussão. O que isso significa e quais são os desafios do senhor para tocar isso adiante, né? Como é que o senhor vai executar esse projeto que já tá em andamento?
É, na verdade, viu, eu ainda não tenho muita informação sobre isso, né? Uhum. Eu trabalho na Marco Polo até o dia 30 e detalhes sobre o novo trabalho eu vou ter a partir do mês de maio. Então, desculpa, mas eu não tenho muita informação para lhe passar, uhum. com relação à nova empresa.
O que levou o senhor a aceitar esse desafio? Porque é uma troca realmente bem significativa, né? Uma mudança da terra para o ar, digamos assim.
Não, na verdade, eu achei que seria um movimento interessante para o estágio da minha carreira. Uhum. Né? Esse desafio, uma operação maior, com todo esse desafio aí, desse acordo com a Boeing, eu achei que faria sentido para a minha carreira nesse momento, por isso eu aceitei.
Pode falar um pouco da sua carreira, assim, antes da Marco Polo, porque nós conhecemos o senhor a partir da Marco Polo, mas acho que é um exemplo até para os jovens executivos, né, de pensar como se constrói uma carreira vitoriosa.
Bom, eu, antes da Marco Polo, eu trabalhei em duas multinacionais alemãs, e basicamente 15 anos em cada uma. Na primeira eu entrei como um engenheiro de assistência técnica e fui até o diretor-presidente. Depois entrei na segunda como diretor-presidente, tudo isso no Brasil. E depois eu fui transferido em 2008 para a mesma empresa nos Estados Unidos. Fiquei lá quase 7 anos e estava cuidando dos negócios das Américas para essa companhia. Responsável pelas fábricas nas Américas, eram 11 fábricas, e depois disso eu vim aqui para Caxias, para Marco Polo, e uma empresa que vocês conhecem muito bem, uhum. e estou aqui há quase 4 anos.
Pois é, o senhor chegou aí num momento difícil para Marco Polo e conseguiu nos últimos, no último ano sobretudo, recuperar essa empresa, e ela voltou ao patamar que ela tinha anteriormente. Como é que foi esse processo e como é que está a Marco Polo hoje? Como é que o senhor deixa ela?
Na verdade, eu cheguei aqui no começo dessa crise enorme do, uhum, Brasil, né? Uhum. Crise política, econômica, que vocês acompanharam bastante. Mas eu encontrei aqui uma empresa com uma qualidade de mão de obra excelente, né? Um pessoal que tem uma ligação com a empresa única. E aí meu trabalho foi, junto com eles, foi a gente se reorganizar, foi a gente promover o que tinha que ser feito para atravessar essa crise, e começar a construir as bases para poder aproveitar quando essa crise passasse e sobreviver durante a crise, né? Então, a primeira coisa foi um foco enorme nas exportações, porque o mercado interno tinha caído quase 60%. Então, nós criamos um projeto, na época chamamos de projeto Conquest, que em português significa conquistar, e a ideia era realmente e para cima de mercados fora do Brasil, onde a Marco Polo tinha uma boa presença. E foi um sucesso, né? Nós aumentamos as exportações em mais de 50% de um ano para o outro, e ajudou muito a Marco Polo a atravessar a crise. E internamente a gente foi ajustando os custos, foi preparando a fábrica, revisando o processo de produção, melhorando qualidade, novos produtos, e deu certo, porque no ano de 2018, que tivemos uma reação do mercado nacional. O mercado cresceu pouco menos de 60% no mercado, e no mercado desse mercado nacional, o Marco Polo cresceu mais de 70%. Então, nós conseguimos uma market share quase que recorde no ano de 2018.
Como é que o senhor vê o momento atual? O senhor está trocando de uma empresa para outra e acompanha, claro, toda a movimentação da expectativa a respeito da economia. Como é que o senhor vê o momento atual da economia para atração de investimentos e para a realização de investimentos aqui no Brasil?
Bom, a gente teve um pico de confiança aí no começo do ano com a troca do governo, e a gente entrou em 2019 bastante, bastante animado, depois de um ano muito bom em 2018, mas agora a gente está um pouco assim, um pouco preocupado, porque a economia não está deslanchando como a gente esperava. Ela está meio que andando de lado, né, aguardando essa reforma da Previdência, aguardando outras ações mais efetivas. Então, acho que essa reforma da Previdência é fundamental para trazer um nível de confiança para o pessoal continuar investindo, porque acho que dinheiro existe. Está faltando essa confiança para os empresários do Brasil e os empresários estrangeiros enxergarem o Brasil realmente com chance de desenvolver e fazer os investimentos que vão promover o crescimento da economia. Então, a gente vê, assim, com otimismo, mas um otimismo bastante moderado nesse momento.
Deixa eu recuperar um dado que o senhor deu aqui. A Marco Polo cresceu 60% no ano passado?
Não, no mercado...
Ah, no mercado, market share,
não,
tá.
Não, Marco Polo cresceu
50%. Mas mesmo assim...
No mercado brasileiro, nossa produção cresceu mais de 70%.
Nossa. Não, e vocês voltaram a contratar e voltaram a um patamar de número de servidores, de funcionários que vocês tinham antes da crise?
Ah, praticamente. Nós contratamos aí quase 4 mil funcionários. Nossa, nos últimos 2 anos. Então foi uma recuperação bem bacana.
Hoje eu sempre digo aqui que a gente, quando viaja para outro país e vê um ônibus da Marco Polo, bate aquele orgulho gaúcho, né? O orgulho de ser gaúcho. Hoje a Marco Polo está em quantos países?
A Marco Polo exporta para mais de 100 países. É verdade, é um orgulho nacional. Eu também, bom, imagina a gente que trabalha aqui, então, né? Quando vê um ônibus de longe, já olha para qual que é a marca do ônibus. E a gente vê isso no mundo inteiro, né? A gente vê isso na Austrália, a gente vê isso no Oriente Médio, na África. E muito forte aqui na América Latina toda.
E ainda há mercados a serem conquistados nesse plano de trabalho que a Marco Polo fez para conquistar mercado externo?
Ah, com certeza. Nós temos uma equipe muito boa, muito experiente nas relações com mercados no exterior. E temos fábricas em 9 países também, que ajudam a ter produtos mais adequados para diversos mercados fora do Brasil. Mas tem muitas oportunidades. Nós somos muito fortes na América Latina. Começamos também um projeto muito forte na África. O ano passado exportamos mais de 1000 ônibus para aquele continente. Mas temos boas oportunidades, principalmente aí no Oriente Médio e no continente asiático.
É a China o maior, hoje são as empresas chinesas as maiores concorrentes de vocês nesses mercados emergentes?
A China é o maior mercado de ônibus do mundo. E um mercado, assim, muito difícil para a empresa exterior. Nós temos uma operação na China pequena, e basicamente produz ônibus lá e exporta para países da região. A China concorre com a gente em vários mercados, sem dúvidas. Sem dúvida. É um concorrente muito forte.
Bom, só para encerrar, eu não quero deixar passar. Eu sei que o senhor está tateando na questão da Embraer ainda, né? Mas ainda sobre a parceria estratégica ou fusão, né? Não sei qual é o termo que mais adequado, mas esses dois termos aparecem quando se discute Embraer e Boeing. Muito se falou lá no início, havia uma séria dúvida, assim, a Boeing vai engolir a Embraer vai desaparecer. O senhor tem condições de afirmar alguma coisa sobre isso?
Não, não tenho, mas se depender de mim, em breve vai ficar bem mais forte. Pode esperar.
Tá certo.
Então, a Embraer, o senhor sai da Marco Polo, que eu digo que orgulha a gente quando vai para outro país, mas vai para a Embraer, que também nos orgulha, né? Quando a gente pega um avião aí no interior da, sei lá, no interior da Alemanha, por exemplo, e olha ali, vê que é um Embraer, também dá esse orgulho brasileiro daí.
É bacana, sim, e é muito legal a gente ser brasileiro defendendo a nossa bandeira, né? É muito bom, um sentimento bem bacana. Eu tive isso aqui na Marco Polo e isso me deixou muito feliz aqui esse tempo todo, né? Uma empresa brasileira forte e reconhecida no mundo inteiro, muito legal.
Tá. Francisco Gomes Neto, futuro diretor-presidente da Embraer, olha, boa sorte na nova função aí, tá?
Eu queria aproveitar aqui também, né? Já uma área tão importante na região, e deixar meus agradecimentos aí a toda a comunidade que me recebeu super bem nesses anos, né, com muito carinho, muito apoio, e vou levar isso comigo e sentir muita saudade aqui, procurando, voltando de vez em quando aqui para rever a turma e os costumes da região. Um abraço a todos.
Tomar um bom vinho, comer uma boa massa, que a gente conhece bem.
Né? E o galeto aqui, né?
Claro, né? É imbatível.
Isso o senhor não vai encontrar fora daqui.
Certamente não.
Tá bom. Obrigado pela atenção. Bom dia para o senhor.
Igualmente. Um abraço a todos. Tchau.
Obrigado.